7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Hoje foi dia de mobilização nas escolas. 60 milhões de estudantes aprenderam uma só lição, o combate ao Aedes aegypti.
E a presidenta Dilma Rousseff foi professora por um dia. Deu uma verdadeira aula em uma escola e mostrou aos alunos por que é importante acabar com o mosquito.
A presidenta também entregou quase 5 mil casas do Minha Casa Minha Vida em Pernambuco e em outros 4 estados.
Ajuste nas contas. Governo vai deixar de gastar 23 bilhões, mas garante recursos em programas sociais e no combate ao Zika.
Sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Combate ao Aedes.
Hoje, mais uma vez, a gente começa a Voz do Brasil mostrando que o país inteirinho está mobilizado para acabar com a Aedes aegypti.
Toda vez que entrar no ar essa vinheta, você vai ouvir depoimentos dos nossos ouvintes que contaram como foi o trabalho na sua escola.
Então vamos começar com a Marisa, aluna de uma escola rural em Rio Branco, no Acre.
Meu nome é Marisa Bezerra do Nascimento. Eu tenho 14 anos e estudo na escola Rui Azevedo Rural. Eu estou aprendendo que a gente deve cuidar bem, não podemos deixar água acumular em pneu nem vasos de planta, não devemos deixar lixo acumulado na calçada, nem beira de rua, devemos estar sempre ligados em qualquer tipo de lugar, se tiver alguma coisa, uma planta com água, devemos derramar. Sempre tentando agir, porque essas doenças são muito perigosas.
E durante todo o dia, milhares de estudantes, professores e servidores da educação de todo o país trabalharam uma só lição: como acabar com a Aedes.
E aí, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, conversa agora ao vivo com a gente para falar como é que foi o Dia Nacional de Mobilização na Educação contra o Zika. Boa noite, ministro. Como é que o senhor avalia todo esse dia?
Olha, eu acho que nós nunca tivemos uma ação com tanta receptividade nas escolas, com tanta participação, com tanto interesse. São milhões e milhões de estudantes hoje que tiveram atividade nas suas escolas. Nós somos cerca de 60 milhões de estudantes, professores e servidores da educação, e mais de 200 mil escolas. Nós tivemos hoje a presidenta Dilma dando aula em Juazeiro. Tivemos o vice-presidente fazendo atividade nas escolas do Acre e Rondônia. Eu estive no Ceará, em Fortaleza, e todos os ministros estiveram em todos os 27 estados do Brasil. Todos os governadores foram para as escolas públicas. Os prefeitos de capital, secretários de educação. E isso se espalhou por todo o interior do Brasil. Por quê? Porque a educação é a principal força para combater o Aedes aegypti, combater a dengue, a chikungunya e a zika. Porque 2/3 dos casos está dentro de casa. São esses estudantes que vão levar as informações e conscientizar as suas famílias que nós não podemos colocar em risco os parentes, uma mulher grávida, uma criança que vai nascer, que não pode ter água parada em casa, que não pode juntar lixo, que tem que ter uma atitude cidadã, de consciência, de responsabilidade. E dentro da sala de aula, nós hoje começamos um grande movimento. É 15 minutos por semana, todo mundo combatendo o mosquito. É assim que nós vamos derrotar essas doenças e que nós vamos preservar a saúde da nossa população.
E daqui para frente, ministro, hoje foi só uma mobilização, né? As escolas vão continuar com esse trabalho de conscientização?
Vão. Hoje eu vi música, eu vi peça de teatro, eu vi montagem de casas, coisas as mais incríveis. Já temos aplicativo de celular. Algumas redes, por exemplo, do Ceará, eles vão dar um curso de 20 horas para o ensino médio, inclusive vai contar na avaliação dos estudantes sobre esse tema. Você pode falar da história, porque a primeira epidemia de dengue é de 1797. Você pode falar de geografia, porque tem 113 países tropicais que têm dengue hoje. Você pode, inclusive, falar no Brasil, mapear onde que estão os focos do mosquito. Você pode estudar matemática e estatística, a progressão da doença, a biologia, conhecer a natureza desse mosquito, que cada mosquito fêmea coloca 400 ovos, metade é fêmea, cada um coloca mais 400, é exponencial a expansão. Você pode estudar a saúde, a patologia, o meio ambiente, e com isso você desenvolve o interesse dos estudantes por esse tema, mas principalmente que eles tenham uma atitude cidadã de não permitir esse mosquito reproduzir, conhecer para combater, conhecer para defender a saúde, para preservar a nossa população. Por isso que a escola é o principal instrumento que nós temos nesse momento da história do Brasil. Enquanto nós não temos uma vacina, é prevenção, é impedir um mosquito de nascer e se reproduzir. E os nossos estudantes, pais, alunos, professores, servidores, eu acho que terão o papel mais importante nessa campanha. Eu saio entusiasmado e nós já vamos programar a próxima etapa. A próxima etapa nós vamos trabalhar cerca de um mês nas escolas para convidar os pais a fazerem uma visita na escola, para que os seus filhos deem a aula para eles sobre tudo o que aprenderam sobre o tema e o que é que nós temos que fazer. A próxima etapa são os pais na escola.
Está ótimo. Ministro Aloysio Mercadante, muito obrigado por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado e parabéns pela cobertura e pela contribuição que vocês estão dando. E agradeço hoje aos milhões e milhões de estudantes, professores, servidores que estão dando uma lição de cidadania e de defesa da saúde pública no país.
E como o ministro da Educação acabou de falar, a presidenta Dilma também participou do dia de mobilização. Em Juazeiro, na Bahia, ela esteve no colégio da Polícia Militar.
Dilma conversou com os alunos sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti e visitou um laboratório na cidade. Quem vai contar como foi essa visita a Juazeiro é o repórter Leandro Alarcon.
A unidade de produção de Aedes transgênico, inaugurada em 2012, realiza pesquisas para reduzir a população do mosquito transmissor da dengue, febre chikungunya e do Zika vírus. A ideia do projeto Aedes transgênico, como é chamado, é criar um Aedes aegypti macho que não possa se reproduzir. O diretor da unidade, Jair Virgínio, explica que as fêmeas que cruzarem com esses mosquitos geneticamente modificados não vão conseguir se reproduzir.
Só fazemos a liberação do mosquito macho, ele não pica as pessoas, eles vão copular com as fêmeas. Como eles têm a capacidade de transmitir essa letalidade para os filhotes, na fase vão eclodir enquanto ovo, mas não vão passar da sua fase de larva e vão morrer.
A presidenta Dilma Rousseff esteve em Juazeiro para conhecer de perto como o projeto está sendo desenvolvido. Depois, ela seguiu para um encontro com estudantes na Escola de Polícia Militar, na cidade. Os alunos assistiram com atenção à aula e participaram com perguntas. Foi o caso da Luana Silva, de 13 anos.
Presidente, o que a senhora está fazendo para conter o mosquito da dengue?
A presidenta respondeu a ela explicando que ninguém pode deixar água parada e que o Brasil está trabalhando em conjunto com os Estados Unidos para produzir uma vacina.
Nós estamos indo de casa em casa para acabar com os criadores. E estamos fazendo essas palestras, como essa que eu estou fazendo aqui hoje. Tem uma grande campanha no país inteiro. Mas, além disso, estamos pesquisando a vacina. Para pesquisar a vacina, nós fazemos parcerias com outros países do mundo. Então, o que, que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria com a Universidade do Texas. Nessa parceria, nós vamos desenvolver junto a vacina. E vamos, depois, repartir todo o conhecimento sobre essa vacina e aplicá-la.
Os alunos prepararam até um grito de guerra contra o mosquito.
Tchau, mosquito!
Em Fortaleza, no Ceará, também teve ação hoje. O repórter Ney Pereira acompanhou e tem as informações.
O estudante Lucas de Oliveira, de 16 anos, sabe bem o que é sofrer de dengue. Ele já contraiu a doença duas vezes nos últimos anos.
Não é muito bom, não. Você passa um bom tempo debilitado, realmente, é bem difícil. Então nós devemos ver o lado das pessoas que sofrem com isso e devemos realmente combater com todas as forças que temos.
E para ajudar que outras pessoas não passem por essa situação, Lucas participou da mobilização desta sexta-feira contra o mosquito Aedes aegypti. Foi com bom humor Maior que cerca de 1.000 alunos de 4 colégios públicos de Fortaleza participaram do aulão inaugural sobre o combate ao mosquito em uma escola da capital. Os alunos até criaram uma música sobre o tema. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, também participou do aulão. O ministro explicou que os estudantes devem repassar o conhecimento sobre o mosquito para família, parentes e vizinhos.
Levando para dentro da escola, nós vamos multiplicar esse potencial, principalmente onde está 2 entre cada 3 casos. Está ali, na residência. Então esses jovens, essas crianças, levarão essa informação para dentro de casa.
Depois do aulão inaugural, o ministro da Educação e o governador do Ceará, Camilo Santana, visitaram casas de moradores no entorno do colégio. Reportagem Ney Pereira.
7:11 no horário brasileiro de verão.
Combate ao Aedes.
Agora vamos ouvir um depoimento lá do sul do país e o recado vem de alunos da cidade de Curitiba, no Paraná.
Meu nome é Arthur Ranzani Machado e eu tenho 9 anos. Eu aprendi que hoje, para prevenir a dengue, ou zika, ou chikungunya, temos que trocar a água da caixa d'água e também não deixar pneus velhos em casa com água neles.
Meu nome é Bianca, ó, Feliz. Eu tenho 11 anos. Eu vou sempre olhar, assim, na minha casa, sempre a cada semana, assim, ver se tem alguma água parada, alguma coisa. Eu vou falar pro meu pai, pra minha mãe, falar pros meus familiares, pros meus amigos, pra eles tomarem cuidado dentro da casa deles.
Oi, eu tenho 7 anos, Matheus Vozinhaque de Oliveira. Hoje a gente teve uma palestra sobre a dengue, que a gente tem que tomar cuidado. O mosquito, ele é preto, com listras brancas, e ele também é muito silencioso, por isso que ninguém percebe quando ele dá uma picada.
Em São Paulo, a campanha contra o mosquito Aedes aegypti aconteceu em escolas da capital e do interior do estado.
O repórter Leonardo Meira acompanhou e conta pra gente como foi a mobilização.
Em São José dos Campos, cidade a cerca de 100 quilômetros da capital, a garotada teve atenção redobrada. Aula especial numa escola do bairro Pousada do Vale. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, visitou a escola que fica num dos bairros da periferia da cidade. Garantiu que o governo vai disponibilizar todos os recursos necessários para o combate ao transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya.
Nós não teremos nenhum tipo de contingenciamento de recursos para o enfrentamento ao vírus zika. O governo federal, só na área de prevenção, deve gastar por volta de 2 bilhões de reais. O governo federal está participando também dos investimentos para a descoberta da vacina.
E na Zona Sul, na comunidade de Heliópolis, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, esteve presente. Destaca a importância de mobilizar os jovens no combate ao mosquito.
As crianças também constituem um elemento de mobilização das suas famílias. Elas chegam em casa, alertam os pais, as mães.
Em Heliópolis teve até bloco de carnaval. Deu para ver que já aprenderam bastante coisa, como no caso da Kathleen Santana e do Kaique Mendes.
Vamos ajudar as pessoas a combater o mosquito da dengue.
Que nós temos que ter responsabilidade e solidariedade e um ajudar o outro, porque só um não dá certo para combater o mosquito, e sim todos.
No Rio de Janeiro, quem acompanhou a mobilização foi a repórter Carolina Rocha.
Faz apenas 15 dias que o ano letivo começou no Colégio Estadual André Morroá, no Rio de Janeiro, e os alunos já têm uma lição de casa sem data para terminar: acabar com os criadouros do Aedes aegypti. Quem também acompanhou a mobilização nessa escola foi o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que conversou com professores e alunos sobre a necessidade de todos fazerem sua parte para combater o inseto transmissor de doenças.
Não importa onde eu trabalhe, onde eu estude, ou estamos todos juntos, ou o mosquito não vai ser erradicado do Brasil.
A ideia é que os estudantes ajudem a espalhar a mensagem. Juliana Souza, do terceiro ano, já sabe para quem vai contar o que aprendeu nesta sexta-feira.
Hoje a gente, todo meio de comunicação, Facebook, WhatsApp, então todos os meios dessa informação a gente pode passar. E é uma coisa boa e também um alerta para todos nós, né?
Para a mobilização nas escolas, as Forças Armadas que atuam no estado do Rio de Janeiro destacaram cerca de 16 mil militares. Reportagem Carolina Rocha.
19 mil pessoas foram beneficiadas hoje com uma nova casa.
É o Minha Casa Minha Vida que entregou quase 5 mil moradias em 7 cidades do país.
Uma delas, Petrolina, Pernambuco. Lá, a presidenta Dilma Rousseff participou da entrega das chaves.
Os primeiros passos no novo lar foram acompanhados de muita emoção. A auxiliar de serviços gerais, Eudaniza Vitor da Silva, custou a acreditar que estava realizando o sonho da casa própria. Mãe de duas meninas, ela está desempregada e todo mês desembolsava R$300 para o aluguel. Agora vai pagar R$25 por um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida.
Porque quando você mora de aluguel, você tem aquela preocupação de todo mês você ter que ter aquele dinheiro. E aqui não, eu vou pagar só R$25, pelo amor de Deus, onde é que eu não vou ter, né?
A história da Eudaniza se repete hoje na vida de outras 2.431 famílias de Petrolina, cidade a 720 quilômetros da capital pernambucana, Recife. O conjunto habitacional ainda tem duas creches, escola de ensino fundamental, quadras de esporte, praças e parque para as crianças. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do programa e comentou quais as expectativas para 2016.
Mesmo num ano de dificuldade, nós mantivemos esse programa. Esse ano nós vamos continuar no mesmo ritmo. E a boa notícia é que nós vamos fazer a terceira fase do programa e vamos anunciá-la ainda no mês de março.
Além de Petrolina, também foram entregues moradias do Minha Casa Minha Vida em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Canoas, Rio Grande do Sul e Franca, Mogi das Cruzes e São José dos Campos, em São Paulo. Reportagem Luana Karen.
O governo anunciou hoje uma adequação no orçamento deste ano, fez um contingenciamento, ou seja, vai deixar de gastar mais de R$23 bilhões.
A ideia é manter os gastos públicos dentro do controle, sem prejudicar os programas sociais para a população.
O repórter Paulo La Sálvia traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Ellen. O contingenciamento, que é uma espécie de congelamento dos gastos do governo, está previsto em R$23 bilhões e 400 milhões em 2016. Estão preservados os programas sociais e habitacionais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, bem como os investimentos nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Outra área preservada é a da saúde, segundo o ministro do Planejamento, Valdir Simão.
Dos 23,4 bilhões de contingenciamento, eles foram distribuídos nos diversos ministérios, preservando ações prioritárias na área social, quero chamar a atenção à saúde, e nas ações de enfrentamento do vírus da Zika e também ao Aedes aegypti, e também ações na área de infraestrutura, principalmente aquelas obras que estão em fase de conclusão.
O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, fez anúncios. Um deles prevê um limite de gastos para o governo a longo prazo. Outra proposta permite ao governo registrar um saldo negativo nas contas públicas neste ano, caso a arrecadação com impostos seja menor do que o previsto, e também para investir na saúde e em obras de infraestrutura que estejam em estágio avançado. Nelson Barbosa defendeu que as medidas dão mais estabilidade econômica.
Para que o governo possa ajudar a estabilização da economia, é importante também que a gente preveja esse espaço para ser utilizado se ele for necessário. Acho que anunciar isso junto com a programação fiscal aumenta a previsibilidade e a transparência da política fiscal. É uma medida prudencial.
O ministro Nelson Barbosa ainda apresentou uma proposta para que os depósitos precatórios com pendência na justiça e aqueles pagos pelo governo, mas que não foram sacados pelos beneficiários, entrem na conta do superávit primário, que é a economia para pagar juros da dívida pública. Para este ano, seriam R$12 bilhões a mais no orçamento. As propostas precisam ser aprovadas pelo Congresso. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
7h19 no horário brasileiro de verão.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Com
contagem regressiva. A partir da meia-noite de hoje, vão faltar 200 dias para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro.
Criada há 55 anos, a competição para pessoas com deficiência foi crescendo e nos Jogos do Brasil vai contar com mais de 4.300 atletas de 176 países.
A organização de competições esportivas voltadas para pessoas com algum tipo de deficiência começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando um médico alemão, o Dr. Ludwig Guttmann, usou o esporte como reabilitação para os soldados feridos em combate. Além da recuperação da saúde, o esporte provou ser um grande aliado da inclusão social das pessoas com deficiência. Foi o que aconteceu com Vitória Amorim. A jovem perdeu a visão quando tinha 11 anos. Depois disso, conheceu o goalball e se apaixonou pelo esporte.
Eu era uma menina obesa, mais de 100 quilos eu pesava. E tudo isso foi mudando a minha vida. Eu fui começando a me adaptar com a vida de cega, porque eu ainda sofria muito, né, por ter ficado cega. Mas depois eu comecei a adaptar mesmo com isso. E o goalball me ajudou muito.
Hoje, com 18 anos, Vitória Amorim tem no currículo a conquista do ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto em 2015. Agora, a artilheira não descansa até poder ouvir novamente o hino nacional do lugar mais alto do pódio. Dessa vez, em casa.
Tô sonhando com a final já, não sei com quem, mas o sonho, o momento de gritar é campeão, é campeão.
O Brasil vai sediar a edição de número 15 dos Jogos Paralímpicos. Por causa da competição, o país ganhou o primeiro Centro Paralímpico, uma parceria entre o governo federal e o governo de São Paulo, que vai abrigar 15 modalidades esportivas. Os atletas também são foco de investimentos que já renderam resultados, como a conquista do Brasil no primeiro lugar dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto no ano passado. O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, fala da importância das políticas públicas para o incentivo ao esporte.
Nosso grande parceiro é o governo federal. Desde a Lei Agnello Piva, sancionada em 2001, ela transformou o esporte paralímpico no nosso país. Ano passado, nós tivemos um acréscimo no percentual devido à sanção de uma lei federal, além da Caixa, que é a nossa patrocinadora, Bolsa Atleta, uma série de iniciativas do Ministério do Esporte, que trata de forma equânime, olímpico e paralímpico.
E não são só os atletas que sentem as mudanças por causa dos Jogos Paralímpicos. Rodrigo Machado, coordenador-geral de acessibilidade da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, conta que o torneio ajudou a chamar a atenção do país para a inclusão das pessoas com deficiência.
Isso está ficando com certeza com um legado aí para as gerações nossas. Nunca se falou tanto em acessibilidade como tem se falado agora.
Os Jogos Paralímpicos no Brasil vão durar 11 dias e contar com a presença de 4.350 atletas, representando 176 países. Reportagem Carolina Rocha.
Combate ao Aedes.
E a gente termina a Voz do Brasil de hoje, depois de um dia de mobilização na educação contra o Zika, com um depoimento lá do Nordeste. Em Arapiraca, Alagoas, a professora de Química fez todo mundo pôr a mão na massa.
Desenvolveu no laboratório da escola um repelente à base de ervas naturais para prevenir a picada do mosquito.
Eu sou Nádia Maria Alves de Souza, professora da escola estadual professora Antônia de Lisboa. Eu atualmente estou no laboratório e resolvemos produzir algo que pudesse ajudar as pessoas a eliminar o mosquito. Então a gente chegou à conclusão que o extrato de melão de São Caetano, produzido com álcool, além de ser repelente de mosquito, ainda matou as larvas e os mosquitos do Aedes aegypti. Então a ação de hoje da escola foi uma forma de divulgar o que nós estamos fazendo no laboratório da escola.
E atenção, termina amanhã, à meia-noite desse domingo, o horário de verão. Moradores do Distrito Federal e de outros 10 estados deverão atrasar os relógios em uma hora.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Hoje foi dia de mobilização nas escolas. 60 milhões de estudantes aprenderam uma só lição: o combate ao Aedes aegypti.
E a presidenta Dilma foi professora por um dia, deu uma verdadeira aula em uma escola e mostrou aos alunos por que é importante acabar com o mosquito.
Ajuste nas contas. Governo vai deixar de gastar 23 bilhões, mas garante recursos em programas sociais e no combate ao Zika.
E a presidenta também entregou quase 5 mil casas do Minha Casa Minha Vida em Pernambuco e em outros 4 estados.
Esse foi o noticiário Diário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais informações sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.
Voz do Brasil.